Església, Igreja Católica.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz.
Olá, muito bom dia para si. Foi há 47 anos que a voz de Paulo de Carvalho foi a senha para que as tropas se preparassem e dessem início à revolução que em Portugal acabaria com o Estado Novo.
Eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei, em teu corpo amor, eu adormeci. Depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois de nós, o adeus, ficamos
com letra de José Nisa e música de José Calvário, e depois do adeus. É o tom que imediatamente nos coloca naquele dia inicial, inteiro e limpo, como imortalizou também a poeta Sofia de Mel Brainer Anderson. Passaram 47 anos sobre essa madrugada e sobre esse dia, que em tempo pascal levou os portugueses a emergir da noite e do silêncio para habitar a substância do tempo. Assim ainda hoje se sonha o 25 de Abril, a partir das palavras de quem o sonhou em 1974. O programa da Igreja Católica vai hoje em busca de quem protagonizou a história e de quem tem nas suas mãos o projeto de construir diariamente o futuro, o Portugal de hoje e de amanhã. Jorge Vemans, jornalista que em 1974 tinha cerca de 22 anos. Foi um jovem católico que procurou viver e propor o Evangelho e, por isso, lutar contra a ditadura e o regime do Estado Novo. Simão Lucas Pires não era nascido há 47 anos. Herdeiro da luta pela liberdade, conversa esta manhã com o programa Eclésia para que possamos fazer, com um homem de 30 anos, o caminho de futuro que o 25 de Abril permite. Fique desse lado nesta manhã de domingo. Jorge Vemans, hoje jornalista, era na altura um jovem que, envolvido em atividades e reflexões propostas pela juventude estudantil católica, foi criando consciencialização de que o caminho do Evangelho que escutava e queria criar tinha de passar pelo desenvolvimento, pela democracia e pela descolonização. A jornalista Lígia Silveira foi descobrir a ligação do jornalista à vigília da Capela do Rato, em 1972.
Como é que o Jorge chega? Qual é a sua envolvência? Que passos é que o levaram a participar na Capela do Rato? Que história é a sua para chegar àquela altura?
A minha família era uma família bastante conservadora. Mesmo o meu pai era claramente apoiante do Salazar, etc. E, portanto, eu não estava destinado a ser crítico do regime. Estava destinado a ser uma pessoa, um jovem integrado dentro do regime, da ditadura que então se vivia. Contudo, fui conhecendo quer algumas pessoas, quer algumas situações concretas em que me apercebi da injustiça, das desigualdades, de alguma forma, das situações muito degradadas em que muita gente em Portugal vivia, toda a questão da imigração, das cheias de 67, a repressão sobre o movimento estudantil, não podíamos reunir, não podíamos, enfim, dei-me conta da quantidade de proibições que existiam, não podíamos ler determinados livros que não chegavam cá, discos que não tínhamos acesso, enfim, tudo isso foi criando em mim uma consciência da situação de repressão e de ausência de liberdade que se vivia, acrescido sobretudo com a questão da guerra colonial. Paulo VI tinha entretanto, com a criação dos Dias Mundiais da Paz, tinha-nos chamado a atenção da nossa consciência católica para a questão da paz, graças ao testemunho de várias pessoas que estavam envolvidas numa reflexão mais aprofundada sobre as implicações da paz num país que estava em guerra, embora isso fosse muito escondido. Conhecendo todas essas circunstâncias, pouco a pouco a minha consciência, graças sobretudo, como digo, àquilo que vi, à capacidade de refletir sobre essa realidade com outras pessoas, e ao testemunho de terceiros, fui alterando a minha consciência da situação e foi assim que cheguei.
E, no fundo, as celebrações, por exemplo, do Padre Alberto Neto na Capela do Rato, era um sítio onde habitualmente gostava de ir e se sentia bem para viver também a sua fé?
De alguma forma, a GEC, a Juventude Escolar Católica, foi uma das instituições, a minha equipe base e depois a equipe nacional, etc., a GEC foi uma das instituições onde eu mais aprofundei não só a minha condição de católica, a minha fé, a minha relação com Jesus Cristo, mas a consciência que eu tinha da situação. E, naturalmente, o Padre Alberto era um dos assistentes da GEC e, portanto, as suas celebrações eu frequentava não só as que se tinham lugar na Capela do Rato, mas durante muito tempo ele foi o assistente da minha equipa, ou da equipe de base de que eu fazia parte. E, portanto, celebrávamos algumas vezes em pequeno grupo, na comunidade que era a nossa equipe de base. E, portanto, sim, estava muito relacionado com a Capela do Rato, mesmo antes da vigília de 73. Sim.
Como é que foi o preparar este momento?
Teve uma longa preparação. Longa, sobretudo, porque teve que ser bastante clandestina, bastante secreta, digamos. Portanto, preparámos a vigília com algumas ações que eram exteriores a quem estava na Capela do Rato. A nossa ideia não era apenas a de realizar uma vigília, o que já era muito importante, uma vigília e um jejum continuado ali na capela, mas era também a de divulgar na área de Lisboa, incluindo alguma periferia de Lisboa, nas paróquias, nas missas desse fim de semana, um apelo para que as pessoas pudessem juntar-se à vigília que estava a desenrolar na Capela do Rato. E, portanto, foi preciso imprimir, distribuir, organizar grupos que distribuíssem, digamos, esses pequenos panfletos à saída das missas do fim de semana. Essa foi a parte em que eu estive, enfim, em que eu mais participei e que me parece que organizámos a partir de outubro, novembro de 72, começámos a pensar nas pessoas, como distribuir. Tudo isto era clandestino, enfim, tinha que se imprimir de forma clandestina. e depois distribuir por pessoas que nos dessem garantias de confiança e de, enfim, de se manterem discretas em relação àquilo que iriam fazer.
E sentiam-se acompanhados nisso?
Os últimos tempos do regime de Marcelo Caetano foram tempos em que, muito rapidamente, fomos percebendo que havia muita gente, sobretudo de jovens, é verdade, mas muita gente a ganhar, primeiro, a ganhar distância em relação ao regime, a achar que não estava bem. No que diz respeito à hierarquia, pois não, a hierarquia não. Os bispos em Portugal sempre foram, isto é, atos de coragem, capacidade de liderar, de romper, de, não é, digamos, característica do nosso episcopado, nem naquela altura, nem hoje. Acontece que alguns padres foram, de facto, bastante importantes porque permaneceram fiéis ao acompanhamento, que era a sua missão, era acompanhar aqueles jovens. Mesmo que a hierarquia achasse que nós éramos, enfim, uns perigosos comunistas, uns opositores, e que não devíamos ser nós a conduzir os destinos do movimento, alguns padres foram fiéis à sua missão de nos acompanhar e, de facto, foram muito importantes, quer no apoio que nos deram, quer como figuras mais velhas que, de alguma forma, nos diziam que nós não estávamos completamente loucos e, sobretudo, que nós não estávamos longe daquilo que era ser fiel a Jesus Cristo.
O Jorge sente que os católicos hoje têm um dever perante o 25 de Abril? Fazer progredir esses valores conquistados no 25 de Abril?
Tenho muito pouco essa ideia de que somos devedores de alguma coisa ou de que as pessoas que não participaram são devedoras. Nós o que temos é que construir o futuro. Acho que há uma coisa que... Há algo que tenho muita pena, que é o facto de a Igreja em Portugal nunca ter pedido desculpa, nunca ter feito o seu ato de contrição pelo pouco que ajudou o povo português a libertar-se da ditadura fascista e do regime colonial. Tirando isso, eu acho que aquilo que está pela frente não é tanto uma obrigação perante o 25 de Abril, acho que aquilo que temos pela frente é a defesa da democracia e aumentarmos, ou melhor, reduzirmos a nossa indiferença em relação às desigualdades. Creio que há duas coisas em Portugal, na nossa sociedade, que qualquer católico deve pensar e tomar consciência, que é, por um lado, que a nossa democracia, como projeto de inclusão, que é a democracia, está hoje mais em causa do que já esteve há uns tempos para trás, que nós somos chamados a participar na construção da cidade e, portanto, a tomarmos opções políticas, a envolver-nos politicamente nas nossas juntas de freguesia, nos partidos políticos, onde quer que seja, lutando neste sentido, que a democracia seja, de facto, algo que consiga incluir cada vez mais pessoas. Depois, penso que em Portugal, como é tradicional em alguns países, digamos, de matriz cultural católica, nós somos muito indiferentes à desigualdade. Achamos basicamente que os pobres são pobres porque não querem trabalhar ou porque se distraíram. Quer dizer, que o problema da pobreza é deles, não é nossa, não é do sistema. E, portanto, para nós não há uma reação, um movimento, nem na Igreja, um movimento profundo na sociedade portuguesa de dizer que não aceitamos ser um dos países da Europa, que apesar de ser dos mais pobres, é um país em que as desigualdades entre os ricos e os pobres são maiores, que há um quinto das pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza. E nós vivemos todos os dias como se isso não fosse connosco. Um terceiro nível, ou uma terceira questão que me parece muito importante, é a questão da paz. Então, mas nós não estamos em guerra. Sim e não. De facto, não estamos em guerra, não estamos envolvidos em nenhum conflito armado. Não temos o exército português, salvo a presença em operações de paz, não está a enfrentar nenhum inimigo, mas eu acho que cada vez mais nós estamos em guerra connosco próprios. Temos um discurso de ódio cada vez mais presente na nossa sociedade. Temos pessoas que têm discurso público no sentido de era bom que outros não existissem, que a gente eliminasse outros. E isso não é só discurso público. Acho que dentro de cada um de nós, por vezes, somos levados a pensar que há uns quantos cidadãos e umas quantas cidadãs que era melhor que não existissem. Que era melhor que não fizessem parte desta nossa sociedade. Que tudo ficava melhor se os eliminássemos. Ou porque são corruptos, ou porque são diferentes de nós. Portanto, este discurso de eliminar outros é também uma guerra. É também, de alguma forma, é pelo menos a negação da paz. E, portanto, eu acho que a questão da paz, pela qual lutámos durante tantos anos, continua muito atual. Não a paz já para terminar a guerra das fronteiras ou a guerra feita por exércitos, mas para pormos termo a esta guerra que nos põe uns contra os outros e que nos desvia daquilo que é a democracia, ou seja, da construção de uma sociedade e de uma vida social e política em que desejemos que aqueles que são diferentes de nós também façam parte dessa vida, portanto, que seja um projeto de inclusão de cada vez o maior número de pessoas, porque acho que a democracia não é uma realidade que se fixa, ou é um projeto em movimento, exatamente para incluir mais pessoas, para ouvir mais opiniões, para tratar das periferias e de trazer as periferias para dentro do sistema e para o centro, ou então vai morrendo.
O facto de, pela lei natural da vida, os protagonistas das revoluções que foram acontecendo se irem perdendo e porque nós não temos essa estrutura de participação e de envolvimento, isso é um perigo futuro?
Sobre o 25 de Abril, há várias palavras. A minha palavra não é igual à de outros. Ou seja, há aqui uma construção de memória, não é? Que é, eu guardo do 25 de Abril algumas linhas de força que podem não ser as mesmas de protagonistas que estiveram comigo exatamente lado a lado naquela altura. Porquê? Porque eventualmente queremos coisas diferentes do futuro. E, portanto, há pessoas que têm sobre o 25 de Abril, com toda a legitimidade, e que participaram no 25 de Abril, que querem coisas para o futuro que não são exatamente as mesmas que eu desejo. Portanto, acho que é muito importante nós mantermos a ideia que, ao contrário de outros discursos, que o 25 de Abril foi uma alegria e uma, digamos, uma abertura de futuro que é difícil. Para quem não o viveu, é difícil de explicar. Ou seja, nós vivíamos num regime em que nada era possível. Só podíamos repetir aquilo que nos era dito como o que tinha que ser. Portanto, estávamos fechados, tínhamos um riozinho muito estreito pelo qual todos tínhamos que ir, iguaizinhos uns aos outros e tal, com umas margens muito opressoras. E, de repente, encontrámos-nos no mar, livres, cada qual podendo ir para onde queria. E isso é uma sensação que só acontece muito raramente. E a minha geração teve uma sorte danada de viver esse momento quando ainda era muito novo, eu tinha 20 anos. Contudo, há que recordar isso, sem dúvida, mas há que recordar também outras coisas que conseguimos fazer mais recentemente, como tendo saído da última crise económica, tendo começado. Portanto, a minha ideia é, sim, nós temos na história momentos muito interessantes, mas o futuro dirá sobre eles aquilo que, ou no futuro, dir-se-á sobre eles, no fundo, tudo aquilo que tem a ver com o presente que se esteja a viver e o futuro que nessa altura se queira viver. E por isso é que eu acho que a questão da democracia, das desigualdades e da paz continuam tão atuais. Mas isso sou eu, na minha perspectiva, porque é isso que me preocupa no presente e no futuro. Portanto, eu acho que nós devemos comemorar isto com grande liberdade de pensamento. Percebendo que o 25 de Abril foi um marco, é indiscutível, pusemos fim à guerra colonial, pusemos fim à ditadura, o que é que isso significa para amanhã? Compete-nos bastante a cada um de nós criar esses imperativos para vivermos no sentido de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais cristã, diria eu, mas enfim, para aqueles que não são cristãos, mais justa e mais fraterna, mais livre.
O testemunho de Jorge Vemens pode ser encontrado no portal de informação da Agência Ecclesia. É por lá que vão passar todos os conteúdos que estamos a trabalhar em torno do 25 de Abril. Continuo desse lado. Escutamos agora José Mário Branco, que partiu em 2019, mas deixou um património musical. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
A partir do soneto de Luís de Camões, em 1971, José Mário Branco sonhou e cantou a mudança em Portugal. E que mudanças se operam hoje na sociedade construída por todos? A jornalista Lígia Silveira foi conversar com Simão Lucas Pires, professor e doutorando em filosofia. Como é que a geração, que hoje tem 30 anos, olha para a liberdade e que perguntas entende serem importantes fazer, sem esquecer as heranças sociais e familiares?
Como é que o 25 de Abril era abordado em tua casa? Tu lembras-te disso?
Não me lembro muito de falarem explicitamente sobre o 25 de Abril, embora haja uma história caricata, porque o meu pai era professor de Direito, entre outras coisas, e acho que no 25 de Abril estava a dar aulas de Direito Ultramarino, que era uma cadeira que acabava nesse próprio dia, de alguma maneira. Lembro-me dessa história caricata. Depois, o que sempre houve em minha casa foi, digamos, o espírito democrático que se manifestou no país todo no 25 de Abril, era muito vivo nas refeições. Portanto, havia muita conversa sobre política à mesa, havia muitos amigos dos meus pais, dos vários quadrantes políticos, e eu diria que a minha maneira de viver o 25 de Abril, muitos anos depois, passou-se sobretudo à mesa, digamos assim, com essas conversas sobre política. É uma coisa engraçada, estava a pensar nisso, que se calhar hoje em dia há uma certa tendência para infantilizar as crianças, não é? Quando uma criança está à mesa só se fala das coisas de crianças, e a memória que eu tenho, talvez também por ser o filho mais novo e ter irmãos bastante mais velhos, era de estar ali à mesa e de estar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos mais velhos, os tios, os amigos, a falarem muitas vezes sobre política, e isso às vezes poderia ser uma valente seca para mim, outras vezes era divertido, mas suscitava sempre uma curiosidade de ir acompanhando de quem é que estão a falar, e acho que fui um bocadinho aprendendo esta cultura política através dessas refeições.
Que valor dás à liberdade?
Acho que por defeito de profissão, começaria por distinguir dois sentidos de liberdade, não é? Um sentido mais profundo, que se pode viver até no estado mais totalitário de todos, não é? Que eu continuo a ser livre na minha consciência, etc. E isso fui aprendendo com testemunhos, muitos testemunhos cristãos à minha volta, na minha formação cristã, mas também de algumas pessoas próximas sem fé, que foram testemunhos para mim nesse sentido. Quando falamos de 25 de Abril, estamos a falar de liberdade, normalmente num sentido político, não é? E relativamente a isso, eu penso que a perspectiva é muito diferente das pessoas que viveram antes do 25 de Abril e viveram o 25 de Abril, não é? Viveram a transição de um regime com certas características para o regime democrático que nós conhecemos agora. E eu nasci já neste regime. O meu pai costumava dizer que os meus irmãos mais velhos eram a geração da Revolução, porque nasceram mais ou menos nessa altura, e que eu e o meu irmão Martim, que éramos mais dos anos 90, ou finais de 80, éramos os filhos, os da geração europeia. Foi mais, e por isso, eu quando penso, quando vêm estas perguntas sobre a relação com o 25 de Abril, aquilo que eu penso mais é o que é que nós que damos este tipo de organização política como o normal e como o legítimo e como o válido, de que maneira é que podemos viver isso bem, mais do que...
E sentes-te implicado nessa resposta?
Toda a gente sabe isto, não é? Damos muitas vezes por adquirido aquilo em que sempre vivemos, não é? Aquilo que também acontece muito na relação com os pais, por exemplo. Só quando eu me tornei pai é que me tomei consciência que, se calhar, quando eu era miúdo, os meus pais também acordavam à meia da noite para cuidar de mim, etc. Se calhar com a democracia também pode ser um bocadinho assim, não é? Habituámos-nos desde sempre, e falo pela minha geração, a viver na União Europeia, a conseguir viajar para os outros países sem quaisquer problema, a ter a liberdade de expressão que temos. E por isso, é aquilo, quando penso nesta relação entre a minha geração e o 25 de Abril, a mim não me preocupa tanto se as pessoas levam muito a sério esta data ou têm uma relação muito intensa com esta data, porque isso é normal que efetivamente a data seja importante do ponto de vista simbólico, mas é normal que eu não vá ter a relação com o 25 de Abril que tiveram as pessoas que lutaram por ele ou que sofreram com ele, que também houve pessoas que sofreram com ele, porque também o 25 de Abril significa muitas coisas, não é? Mas o que eu penso que é mais problemático é isto de ter consciência que há conquistas políticas que permitiram ter aquilo que nós temos hoje e que nós acreditamos que é saudável do ponto de vista político. Eu penso que isso é mais a pergunta que se pode fazer à minha geração.
E achas que a tua geração e as mais novas que ajudas a formar também, fruto da tua profissão e da tua reflexão, achas que há essa disponibilidade?
Acho que aquilo que falta, e isto é já uma posição política mais determinada do que um comentário geral sobre o 25 de Abril, é um bocadinho termos uma sociedade civil mais viva, e isso penso que recai muito sobre as gerações mais novas de não acharem que a liberdade política é uma coisa que está conquistada e acabou. Eu penso que o que falta em Portugal é exatamente, seja ao nível da organização política das leis, por exemplo, no caso das escolas, que é uma questão que é sempre discutida desde o 25 de Abril, sobretudo, da liberdade da opção das escolas, não é? Se eu não tenho dinheiro para pôr o meu filho numa escola privada, não tenho a possibilidade de escolher para que escola é que eu quero pôr. Por isso, há questões que têm a ver com a própria organização política que limitam um pouco esta mobilidade ou esta capacidade de escolha das pessoas. E depois há outras questões que são mais do foro pessoal e particular e da responsabilidade de cada um. Eu penso que muitas vezes também quando falamos da nossa participação cívica, etc., começamos logo a pensar no patamar heroico da participação política e de vou arregaçar as mangas e vou para a política. E penso que, na verdade, e até do ponto de vista cristão, a coisa começa um bocadinho antes. E obviamente que a questão do bem comum e de tornar viva esta liberdade que foi conquistada não é uma coisa que passa só por aquilo que normalmente se chama participação política, mas por uma participação que podemos chamar política num sentido mais geral, que tem a ver com a forma como eu, com o meu trabalho, contribuo para, lá está, para gerar alunos mais sábios, para gerar alunos mais interessados, para seja para o que for.
Há aqui uma fusão entre a construção do futuro e a tarefa que se assume por uma identificação com o modelo de Jesus Cristo. Sentes que isso é uma marca que leva mais à frente na responsabilidade e na participação?
Diria que os cristãos têm um dever para com Deus e para com a sua consciência. E que isso já chega e já é muito. Mas, obviamente, que se nós pensarmos que os cristãos têm um dever para com o bem comum, e parece que isso decorre daquilo que é a doutrina social da Igreja e daquilo que são os ensinamentos de Jesus, claro que isso acaba por colar com o facto de nós vivermos num regime democrático e cada cristão ter a sua responsabilidade. Pessoalmente, quer dizer, para um cristão, o cristianismo não é uma coisa que está ao lado das outras, não é? Não é? Eu tenho as minhas convicções políticas, sou cristão, sou pai de família e sou professor de filosofia. E nesse sentido, obviamente, que ser cristão é aquilo que deve orientar, muitas vezes não orienta, mas que deve orientar tudo na minha vida, inclusivamente a relação que eu tenho com a política, com o bem comum, com a construção de um futuro para a nossa sociedade. E por isso a resposta é claro que sim.
Simão Lucas Pires, nascido em 1990, a centrar a necessidade de não esquecer as perguntas primeiras para um melhor uso da liberdade. Neste dia 25 de abril, estamos consigo para o celebrar com os olhos postos no futuro, que é construído a cada dia com as mãos de todos. Porque só assim a democracia é exercida e a participação é plena. Também é assim que o Evangelho se espalha e se encarna na vida social, na voz e nas ações de quem entende que esta é uma mensagem de liberdade. Outro som de liberdade que esta manhã o programa Eclésia lhe oferece é a Cantata pela Paz. Francisco Fanhais é quem canta o poema de Sofia.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. 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 Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Cada domingo, o programa Eclésia reserva tempo para as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Já sabe que contamos com o padre deoniano Manuel Barbosa.
Neste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor,
celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Jesus é o bom pastor que chama e cuida das suas ovelhas, as pessoas que respondem ao seu apelo tornando-se seus discípulos. O Evangelho apresenta Cristo como o pastor modelo, que ama de forma gratuita e desinteressada, até ser capaz de dar a vida pelas ovelhas, que podem confiar nele de forma incondicional. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que ele faz, seguindo no caminho de amor e de entrega. As outras leituras devem ser acolhidas à luz do Evangelho. Na primeira, Pedro afirma que Jesus é o único Salvador e avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam falsas propostas de salvação. Na segunda leitura, João convida-nos a contemplar o amor de Deus por nós, a integrar a sua família e a tornar-nos semelhantes a Ele. Todos temos as nossas figuras de referência, os nossos heróis, os nossos mestres, os nossos modelos. Para o cristão, o modelo, o pastor por excelência, é Cristo. Reparemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de pastor. Não atua por interesse, mas por amor. Não foge quando as ovelhas estão em perigo, mas defende-as, preocupa-se com elas e até é capaz de dar a vida por elas. Mantém com cada uma das ovelhas uma relação única, especial e pessoal. Conhece os seus sofrimentos, dramas, sonhos e esperanças. No rebanho de Jesus, não se entra por convite especial, nem há o número restrito de vagas a partir do qual mais ninguém pode entrar. A proposta de salvação que Jesus faz destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. Na sua mensagem para este dia e em ano jubilar São José, o Papa Francisco apresenta-nos o exemplo de São José para reavivar a nossa vocação. Diz assim: Deus vê o coração e em São José reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar vida no dia a dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer, gerar e regenerar vidas todos os dias. O Senhor deseja moldar corações de pais, corações de mães, corações abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos para consolar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. Disto mesmo tem necessidade o sacerdócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes tempos marcados por fragilidades e tribulações, devidas também à pandemia, que tem suscitado incertezas e medos sobre o futuro e o próprio sentido da vida. Por intercessão de São José, procuremos renovar a nossa resposta cotidiana aos apelos de Deus, recentrando a nossa vocação em Cristo, bom pastor.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e estão também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim. Esta tarde, procure-nos na RTP2, onde poderá visionar as entrevistas que escutou esta manhã e ouvir outras reflexões em torno do 25 de Abril. Hoje, pelas 17h15, na RTP2. Amanhã marcamos encontro aqui na Antena 1, pelas 22h45. E a qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma boa semana. Continue a cuidar de si e dos outros. Até amanhã, se Deus quiser.